Hoje eu converso com o fotógrafo Augusto Trevisol, a fotografia que eterniza momentos. Hoje aqui com um bate-papo assim, mais profundo sobre como é o dia a dia de um fotógrafo, né? E ele já definiu o seu estilo, não estilo de fotografia, mas o segmento, né? Segmento mais família, pessoas, né, Augusto?
Exatamente. Hoje minha especialização é família e pessoas, né? Como tu bem falou, retratos. Isso acaba englobando muitas coisas. Até na fotografia, no próprio meio, a gente tem uma divisão, eu digo assim. Tem pessoas que acreditam que tem que ser extremamente nichado, tem que realmente seguir um nicho específico, ou seja, não, tu vai fotografar casamentos, só vai fotografar casamentos, tu vai fotografar gestantes, só vai fotografar gestantes. E eu tô no outro lado ali da história, que eu acredito que realmente a gente tem que especializar em pessoas. Então é algo que eu trago muito pra minha fotografia, e eu acho que isso permite meu trabalho ser bem autêntico também. Eu trago meu olhar independente da área. Claro, como eu falei, né, a gente família, a gente acaba acompanhando realmente as famílias, então tem umas áreas específicas que eu atuo mais, que hoje é os casamentos, os retratos de família, gestação e até o crescimento dos filhos, que são momentos lindos assim que a gente pode registrar. E daí a gente abriu esse estúdio à parte, que é a Piccolini, mas daí é uma outra área, uma outra empresa, digo assim. Então a minha especialidade mesmo hoje está em acompanhar as pessoas e as famílias, e acaba entrando alguma parte também das fotografias institucionais, que é os retratos para as empresas. Isso também a gente acaba fazendo um pouco, mas por quê? Porque minha especialidade mesmo são as pessoas e os sentimentos, e realmente registrar isso de maneira autêntica. E eu acho que é isso que as pessoas buscam. Como eu comentei, as pessoas hoje estão realmente, eu acho que a gente está muita falta de autenticidade nas coisas, de realidade, com essa crescente ali das inteligências artificiais e, enfim, todo o meio mesmo que a gente vive, né? Então, às vezes, a gente acaba criando até na própria rede social, a gente acaba criando alguma coisa que às vezes não é bem o real, e eu tento buscar isso na minha fotografia, e eu acho que é isso que as pessoas tanto se apaixonam. Elas se veem ali de uma forma especial, porque a gente às vezes proporciona momentos que elas acham que são simples. Por exemplo, a gente faz alguns ensaios na casa das pessoas e são momentos simples, tomando um café, compartilhando, que às vezes parece tão...
Menos é mais.
Exatamente.
Sem muita preparação até. Né?
E as pessoas daí começam a ter um olhar diferente para aquilo. Nossa, tipo, eu compartilhando um café com meu filho, às vezes parecia que é uma coisa tão do dia a dia, mas é aí que tá os momentos especiais mesmo e que vão ficar na nossa memória mesmo.
Como é que é essa conversa, a partir do momento que o cliente lhe procura, você senta, claro, para fazer uma anamnese, para entender o que a pessoa quer, né? Olha, eu gostaria de fotos assim. Então, você tem que, primeiramente, ouvir bastante e depois colocar a tua experiência, as tuas sugestões. Olha, quem sabe assim, aí a pessoa começa a avaliar de forma mais técnica com a tua experiência. O que dá para fazer realmente na prática, né?
Exatamente, eu acho que tu colocou da melhor maneira possível, porque é bem isso mesmo. A gente senta, conversa, claro que as pessoas, primeiro momento, elas vão entender o orçamento da gente, o que a gente proporciona, claro. Apesar que ali eu falo que a gente personaliza tudo mesmo, e isso não é só a experiência do ensaio, mas até do orçamento mesmo.
Aquela pergunta, quanto vai custar assim e quanto vai custar do outro modo, isso também é...
Claro, exatamente, porque eu falo, a gente entrega ali experiências, né? Então, o que tu estás buscando, a gente vai te entregar uma experiência de ensaio. Tem pessoas que querem algo mais longe, tem pessoas que querem sair daqui, por exemplo, ir para Gramado, a gente faz ensaios fora do estado. Já
viajou para outros locais?
Já, felizmente, já tive experiências assim, até fora do país. Eu já fui entregar álbuns, fiz ensaios, eu tive a oportunidade no final do ano passado fazer registros lá na Califórnia, né, de uma gestante, foi assim um ensaio lindíssimo e ficou guardado na minha memória. Então fui fazer um ensaio lá na Califórnia recentemente. Fiz o registro de uma família lá Carolina do Norte, é o nome do estado lá também. E então eu conheço algumas pessoas lá fora, e quem sabe logo eu tô indo para outros lugares, mas por enquanto isso é surpresa. Fazer outros registros. E Gramado, por exemplo, que aqui é um pouco longe, mas é uma cidade maravilhosa também. Algumas pessoas me chamam para ela registrar. A gente às vezes está viajando para fazer registros em locais diferentes também. Mas por quê? Porque a gente senta para conversar, entender o que as pessoas buscam, o que mais combinaria com elas. Tem pessoas que realmente só querem algo, eu digo, não mais simples, mas realmente assim, conectado à natureza, aqui próximo. E a gente, eu conheço vários locais aqui em Uruçanga, por exemplo. Tem pessoas que querem locações um pouco diferentes, que são mais, diria, mais urbanas. Então a gente explora isso também. Esses tempos eu estava lá em cima do Metropolitan Business Center, ali em Criciúma. Olha, a gente fez registro lá.
Você já fez lá no L Ponto,
é? Isso, lá no L Ponto.
Você sabe que nós íamos fazer uma live na pandemia no L Ponto.
No L Ponto.
E aí o tempo, a gente começou a pensar, porque lá sopra uma brisazinha de vez em quando, né? É alto pra caramba, né? E eu tenho medo de altura, Só de subir lá eu já fiquei um pouco meio receioso. E aí nós fizemos a live embaixo do Heliponto, que era o penúltimo andar.
Sim.
Essa live está na internet ainda. A live foi interrompida por uma grande tempestade em Criciúma, em que o céu ficou preto.
Nossa!
O dia virou noite, um vento enorme. Isso foi na pandemia. Era uma live para a Casa Guido e o Bairro da Juventude. Ficou pela metade mesmo, mas está na internet.
Está lá, né? Pois
era
eu vou...
com a banda Remember.
Ah, tinha a banda também lá em cima?
Sim, tocando ao vivo, com grua, com tudo, várias câmeras. Foi um negócio... Nunca iremos esquecer, inclusive.
Não, com certeza não. Nossa, é um local assim que tu consegue visualizar quase toda Criciúma, né? Mas exato. Quem tem medo de altura eu não aconselho, porque realmente lá tem um visual assim incrível, mas é aquela coisa, né? Tudo meio que aberto, o vento batendo, então tem que
eu
ter uma certa coragem para aventuras.
Eu gosto de enfrentar os meus medos. Eu subi com a minha filha lá no elevador, lá no observatório, né?
Ah, certo.
Lá tem um piso de vidro, né? Cara, por que o ser humano gosta de
não
se,
todos,
se
não todos.
Né?
Alguns gostam.
Na
né?
região de Gramado e Canela também, parece que existe uma passarela também
de vidro
agora. Só de ver os vídeos eu me arrepio, então...
Tem umas situações, até é engraçado, porque até na fotografia a gente tem que passar, porque tem clientes que são mais aventureiros, né? A gente
pois
tem
é.
Que fazer umas situações assim, e na...
O que, que você já enfrentou para capturar imagens que o cliente fez muita questão?
Tem algumas histórias aí, mas
conta
eu acho
pra
que...
gente.
Tem uma ali no Rancho dos Bugres, que agora é o Geoparque, né?
Ah, sim.
Quatro anos atrás ali não era aberto ainda, se não me engano. No período que ele não era aberto ainda, tava fechado. A gente chegando ali, tava fechado o parque, mas no fim a gente conseguiu entrar e não tinha ninguém. Era a época que realmente lá era tudo mato, tá? Tudo...
Certo.
E até as pontes estavam meio pendentes, assim. E a minha cliente queria fotografar na cachoeira lá. Então, eu com todo o equipamento, iluminação nas costas, atravessando a selva, porque lá tava quase tudo fechado, né? Não tinha quase mais trilha, assim. A gente foi impermeando lá dentro lá daquele parque, lá, passando pelas pedras, e a gente chegou naquela ponte. Imagina aquela ponte que não tava mais sendo cuidada com o tempo. E daí eu com todos os equipamentos nas costas, iluminação, e a gente atravessou a ponte, aquela altura lá, acho que nem sei quantos metros dá lá, mas...
Eu atravessei aquela ponte correndo nas filmagens do Praga de Padre, viu?
Sério? Tu atravessou? Nossa.
Drone, coisa arada.
Tudo atrás. E daí foi, esse marcou bastante, mas a gente já enfrentou...
Ela balança bastante, né?
Ali na serra também, a gente às vezes fica meio que na beira do precipício pra conseguir uns cliques, a gente fica numas situações assim que às vezes exige, mas claro, tomando todo cuidado, né? Porque são
claro,
situações delicadas.
Exato.
Mas eu já sofri alguns acidentes em trabalho aí, mas faz parte da profissão também, apesar a gente pensar, às vezes é só pegar a câmera, mas a gente tem que passar por umas situações assim de levar equipamento junto, é bem cansativo também, mas gratificante ao mesmo tempo, né? E já escorreguei na cachoeira aqui do... Como que é o nome? Vale dos Figos aqui. Eu tava com equipamento tudo, escorreguei aqui naquela cachoeira ali, tomei um tombo
demais.
Bem... ali é muito bonito.
Fotógrafo leva tombos também, né?
Ah, é bastante. A gente tem que subir em árvores, às vezes, para ter os melhores ângulos, né? Então a gente sempre tá explorando muito o ambiente.
O que que o fotógrafo não revela, por exemplo? Quais são os segredos que cada um tem? O seu estilo. Um fotógrafo não é igual ao outro. As lentes, as próprias câmeras, né? Os seus segredos, o que que não dá para revelar e fica assim... Nem em entrevista de rádio.
Eu diria que eu não tenho preocupação em revelar minha parte técnica, como eu faço a minha fotografia, porque... A fotografia é algo muito particular. E cada fotógrafo vai imprimir seu olhar ali. É algo que a gente vê desde o cinema. Cada diretor, eles têm acesso todos aos mesmos equipamentos, aos mesmos editores, às mesmas... Tudo. Todo mundo tem acesso às mesmas coisas. Mas é algo tão particular que a gente vai imprimir tanto as nossas experiências ali, que a gente não tem uma preocupação assim que a pessoa... Nossa, eu vou ensinar tudo pra ela, ela vai fazer exatamente igual eu. Até porque se ela se tornar uma cópia, ela só é uma cópia, né? E não vai conseguir imprimir realmente algo que é a nossa autenticidade ali que eu falo. Então as pessoas, quando procuram a gente como fotógrafo, não é por causa do equipamento. E sim, o nosso olhar, o que a gente coloca ali das nossas experiências, nossas vivências. Então, é algo que nem eu falando as pessoas conseguiriam copiar, porque é muito particular do que a gente vivencia no nosso dia a dia.
Bacana. Augusto Trevisol fala de fotografia. Como é que está o volume de trabalho? Como é que está o ano 2025 na fotografia, né? Houve e está havendo sempre uma evolução muito grande de equipamentos. Não é fácil
sim.
acompanhar também tantos lançamentos. questão de custo também, né?
É, a gente vive aqui no Brasil e tem uma questão que é a dolarização, né? Então, todos os equipamentos são dolarizados e tem daí mais o tributo sobre a importação. Então, os custos aqui no Brasil de equipamento é relativamente muito mais alto de quem está lá fora, né? Então, às vezes, muitos profissionais aqui no Brasil não conseguem acompanhar. Por exemplo, eu tenho muita referência do exterior, né? Eu acompanho muito os trabalhos do exterior, porque sempre tem equipamentos de ponta. Então, a gente vê, eles têm acesso a uma gama de equipamentos maior, mas por quê? Porque são mais acessíveis. Hoje, eu, felizmente, estou muito satisfeito com os equipamentos, consegui ter um ótimo investimento em equipamentos, até porque eu sou um fotógrafo muito técnico, eu falo, eu sou realmente um nerd fissurado para essa parte de equipamentos, então é algo que se misturou o hobby com a própria fotografia, então sempre estou procurando equipamentos novos, o que, que tem mais de lançamento no mercado, mas claro, que vai me entregar um resultado e tem impacto, né? E essa parte da fotografia, e também como tu perguntou em relação ao como está a procura de fotografia, eu acho que a pandemia foi um ponto assim que de impacto para muitos fotógrafos, que foi quando eu comecei, né? Como eu te falei, né? Eu comecei no olho do furacão, né? As pessoas na pandemia, muitos fotógrafos tiveram assim, problemas sérios com as empresas, porque foram cancelados diversos eventos, as pessoas dependiam de eventos, fotógrafos dependiam de eventos, não só fotógrafos, né? Pessoal que trabalhava com decoração, enfim. E daí teve um impacto muito grande, as pessoas tiveram que se remodelar, reajustar. E no fim, as pessoas, quem conseguiu sobreviver essa época, eu iniciei nessa época, né? Eu acho que hoje o mercado mudou muito porque as pessoas também fazem muita fotografia em estúdio, registram, então cada vez mais está se percebendo o valor da fotografia. Eu acho que cada vez as pessoas estão notando mais isso, se tornou também uma coisa cultural mesmo, as pessoas registrarem esses momentos, e eu acho que é muito importante porque, querendo ou não, é algo de extrema, é valioso mesmo para cada família, né? Então, como se tornou algo muito cultural, as pessoas buscam isso. Felizmente, hoje eu tenho muitos trabalhos, eu realmente tenho uma carteira de clientes muito boa, assim, e sou muito feliz também pela questão dos clientes que me procuram, se identificam com o meu trabalho. Eu acho que isso é muito importante também, não só ter clientes, né? Mas os clientes que te procuram se identificam com o teu trabalho. Porque, como eu falei, cada um tem um olhar, né? Cada fotógrafo tem um olhar. E às
um
vezes
bom
o que...
trabalho motiva o outro.
Exatamente.
As indicações, não é?
Isso. Mas assim, tem fotógrafos que entregam uma coisa que eu não vou entregar e eu entrego uma coisa que os outros não vão entregar. Então, exato, é também essa identificação dos clientes contigo. Eu acho muito importante. Infelizmente, os clientes se identificam muito com o meu trabalho e eu tenho uma procura muito boa assim, do meu trabalho hoje.
Os fotógrafos se ajudam? Se indicam?
Eu acho que, de forma geral, o mercado é muito bom nisso, tá? Até a gente tem pessoas que são voltadas à produção de conteúdo, entregam muito, muito conteúdo na internet de graça, então tu tem acesso hoje no YouTube, enfim, de forma geral tu tem. Tem fotógrafos que eu particularmente não tive experiências, mas alguns outros colegas falam, ah, ele não quer compartilhar nada. De forma geral, eu sou, como te falei, eu sou um livro aberto, assim, quando as pessoas procuram, principalmente quem tá iniciando, como lá no começo eu tive muita dificuldade de fazer tudo por conta, porque não tinha esse suporte, né? Hoje eu compartilho que as pessoas me procuram, a gente realmente se propõe a ensinar, porque eu acho que o que a gente aprende é para compartilhar, né?
Você falou em produção de conteúdo e internet. As pessoas, quando fazem fotos, elas já perguntam, elas já pedem naquela formatação de internet, stories, reels e tal, tudo mais?
Então, meus clientes, eles me buscam para registrar ali a história da família deles, né? Então, muitas pessoas eles nem se preocupam com essa questão.
Alguns pensam em publicar.
Exatamente.
Em abrir a vida mesmo, né?
Isso, mas tem muitas pessoas que querem realmente só ter a história deles guardada, né? E então, como a gente entrega impresso e tudo mais, eles não têm essa preocupação, eu quero formatado para a internet. Certo. Claro que vai dar para postar, né? A gente entrega as fotos com uma qualidade extrema para tanto para postagem na internet, que eu falo, até um outdoor, assim. Uhum. Então, eles não têm tanto essa preocupação de como a foto vai ser formatada para a internet, mas sim que seja uma boa qualidade e que a memória deles esteja guardada ali. Claro, aí isso falando de fotografia de família, né? Quando é institucional, daí a história já é outra, porque as pessoas querem realmente para produção de conteúdo, aí já é um assunto um pouco diferente, mas aí sim, daí a gente tem esse cuidado também de formatar para a internet.
Muito bom. Você faz fotos, imagens fixas, né?
Sim.
E faz vídeos também.
Exatamente. Como...
O vídeo hoje caminha lado a lado com a imagem.
O fotógrafo hoje se tornou um trabalho híbrido, né? Como a gente tinha comentado anteriormente em off, a fotografia se tornou um trabalho híbrido porque as próprias câmeras hoje entregam isso. Hoje uma câmera de fotografia, os equipamentos um pouco mais modernos aqui, né, de 2020 para frente, de forma geral, todos já são ótimos equipamentos de vídeo também. Então, em eventos, enfim, a gente acaba já entregando de forma híbrida momentos em vídeo, até porque o vídeo conta a história de uma maneira um pouco diferente, né? Então hoje eu, nos meus ensaios, de forma geral, eu sempre entrego um mini filme, a gente fala, que são momentos registrados em filme, a gente faz toda uma edição voltada a isso, e é uma área que eu tô entrando cada vez mais a fundo, porque eu me identifico muito também com essa parte do cinema, e a gente entrega daí pequenos filmes pros clientes, também tem a parte institucional, que daí são os clientes que já buscam para registrar, enfim, a empresa, entrevistas, ou falar sobre a própria a empresa, a parte realmente de vídeos institucionais. Então a gente acaba se tornando um profissional de múltiplas áreas, assim, e o vídeo caminha realmente lado a lado à fotografia.
Perfeito. Obrigado por ter vindo, parabéns.
Obrigado pela escolha pelo convite.
Que é tão bonita, que é tão legal, né? As pessoas admiram um bom fotógrafo porque ele consegue traduzir aquilo que a pessoa é, né? E oferecer até um algo mais que a pessoa até nem conhecia, uma potencialidade de imagem, né? De vídeo. Bacana.
Bem que tu falou, porque já tem vários clientes, eu acho que é um ponto que eu, antes de terminar a entrevista, só para citar, que as pessoas que chegam no estúdio, muitas, nossa, eu não sei como eu vou me portar na frente da câmera. Como que eu vou pousar, né? Pois é. Aí que tá, o papel do fotógrafo, eu falo que não é mais a parte técnica, ou eu tenho uma boa câmera. É instruir as pessoas a ficarem à vontade, como eu te falei lá no começo, direcionar, para elas sentirem à vontade, e tem pessoas que saem dali e elas nem sabiam e eram verdadeiras modelos, assim. Então, várias experiências de mamães ou ensaios femininos, casamentos, que as pessoas, nossa, eu não tenho jeito pra frente da câmera, e quando vê, elas se transformam, viram realmente modelos. E claro, que a gente tem que ter, tem todo o mérito da pessoa, e o fotógrafo tem toquezinho que dá ali pra direcionar e deixar ela à vontade e transformar aquele momento em algo único também.
A gente fica aqui pensando em imagens como, por exemplo, o quarteto dos Beatles atravessando a passarela, a faixa de pedestres, né? Uma foto icônica, emblemática, e que até hoje, né, virou capa de disco.
Nossa, imagina.
Depois os quatro olhando para baixo de uma sacada. Essa é uma imagem comum.
Exatamente, né? Parece comum, né?
E se transformou numa capa de disco. Aqueles trabalhadores naquela barra de ferro.
Nossa, aquela é...
Lá na, eu acho que na Ponte São Francisco.
Não,
ou
não,
no
prédio. É um prédio famoso dos Estados Unidos, o primeiro prédio. E essa foto, eu estava lendo sobre a história dela recentemente. Ela foi direcionada. Por incrível que pareça, não era...
foi comum.
Não foi comum. E essa dos Beatles, eu não tenho certeza, mas provavelmente o fotógrafo disse, ó, caminha aqui e a gente vai fazer essa foto. Porque parece que é uma coisa espontânea, mas aí que tá, o fotógrafo atrás direcionou.
Ela está muito enquadrada, né?
Exatamente. Então são momentos que a gente pensa, aí que tá, acho que é a magia da fotografia, algo que parece tão espontâneo, mas foi direcionado. Aí que entra o papel do fotógrafo. E aquela da que é muito icônica, as pessoas deviam procurar também ali, desse prédio ali, que é realmente uma foto icônica, foi direcionada. Isso eu tenho certeza. O fotógrafo foi lá, disse, as pessoas sentem ali e pra gente fazer essa fotografia e pra ver. Ficou, é uma foto histórica, né? Claro que ela conta a verdade que aconteceu naquele momento, que as pessoas realmente trabalhavam daquela maneira. Sim. Mas se ele fosse chegar lá, só fotografar, talvez tava um cara lá num canto, o outro lá montando um parafuso aqui, ele não ia conseguir aquele registro, com aquele impacto.
Ela traduz uma simplicidade tão grande.
Isso,
né?
Exatamente.
Uma verdade.
Uma simplicidade e, ao mesmo tempo, também uma realidade assim, bem distinta. A coragem daquelas pessoas, né? Porque sentar numa barra lá a mais de 500 metros de altura num prédio...
Haja coragem.
Haja coragem.
Muito obrigado, muito sucesso e até
obrigado.
Uma próxima oportunidade, viu?
Até a próxima, gente. Um abraço, Rádio Marconi.